As we wrap up 2025, one thing's clear. Uncertainty isn't temporary. It's the world we live in now. Noble Gold Investments helps Americans protect what they've built with real gold and silver, holding value when everything else feels uncertain. Visit NobleGoldInvestments.com and take your first step toward a safe future. This holiday season, when you open up a qualified account, you'll receive 10 one-ounce commemorative silver holiday coins. Visit Noble Gold today.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é três teses erradas sobre o partido fardado. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note! Esse vídeo é basicamente baseado no texto do Pedro Mari. O Pedro Mari é um editor-chefe da revista Ópera, jornalista, meu amigo, e, ao meu ver, é o melhor analista da conjuntura brasileira para falar de militar. Quer falar de milico? É com o Pedro Mari. Aí a Bin tá assistindo isso aqui, já vai anotar o nome do Pedro Mari, né? Já vai para cima do Pedro Mari. Pois bem, vamos lá. O Pedro escreveu um texto que ele coloca vários elementos que eu concordo, já venho dialogando com ele há muito tempo, e eu mesmo já falei em outros vídeos e intervenções minhas. Vamos sintetizar. No meu texto, a questão dos militares e o negacionismo de esquerda, eu falei como há uma tendência de negar a importância dos militares na política brasileira e só falar dos milico quando acontece algum episódio específico e depois ignorar o tema. Veja, o Pedro coloca de maneira genial nesse texto que desde o golpe contra a presidenta Dilma, há uma escalada dos militares ao centro do governo federal, ou como eu gosto de chamar, uma colonização do governo federal por parte dos militares. Então veja, os militares podem aparecer aqui, ali, depois sumir, depois ficar mais na sombra, mas não tem como ignorar. Os militares tiveram participação no golpe contra a presidenta Dilma. Os militares tiveram um papel estratégico no governo Temer. Foi a primeira vez que o Ministério da Defesa, desde que ele foi criado, foi comandado por um militar e não por um civil. Uma das primeiras providências do Michel Temer, quando assumiu o governo, foi recriar o GSI e colocar o GSI na mão do general Etchegoin. O governo Temer fez a intervenção militar federal lá no Rio de Janeiro. O crescimento do número de militares no governo federal dispara com o Michel Temer. Percebe? Então veja, desde o golpe para cá, o papel dos militares na política brasileira é cada vez maior. E aí se passa um mês sem ter uma notícia sobre os militares, não dá para ignorar o fator militar por causa disso e achar que isso passou a ser detalhe. Na conjuntura brasileira, na luta de classes no Brasil, nesse momento, não é possível ignorar o fator militar, a questão militar. Os militares, objetivamente, hoje se comportam como um partido. Partido fardado, que tem programa próprio, táticas próprias, estratégias próprias e que inclusive não tem o mesmo interesse que Bolsonaro. É um erro ficar debatendo golpe no Brasil e ficar debatendo assim, Bolsonaro pode dar um golpe ou não, Bolsonaro consegue dar um golpe ou não, como se o interesse Bolsonaro dos militares fosse exatamente o mesmo. E não é. Há uma unidade tática de interesses entre os militares que vieram antes do bolsonarismo, esse processo de colonização do governo federal e o bolsonarismo. Mas militares podem jogar Bolsonaro na fogueira e continuar sem problemas. Inclusive, eu acho que é um dos cenários mais prováveis da política brasileira, na atual conjuntura, é os militares negociarem um acordo para aceitar a posse de um possível vencedor das eleições, que não Bolsonaro, que mais provável que seja Lula. Bolsonaro parar na cadeia e os militares se mantiverem no governo com a tutela militar. Eu acho que essa é uma das cartas que está claramente na mesa. Então, assim, Bolsonaro e os militares não são a mesma coisa e não dá para debater nada de tática, de programa político, de palavra de ordem, de debate eleitoral, sem falar da questão militar, sem falar dos militares. Percebe? Esse é um ponto fundamental. Quem ignora a questão militar, quem fica propagando a mentira, que as Forças Armadas são democráticas, são legalistas, são não sei o quê, é alguém ou desinformado que está lhe enganando. Repito, no meu texto, negacionismo de esquerda e a questão militar, eu falo como a posição de Flávio Dino, de Jacques Wagner, de Marcelo Freixo, dela falando que os militares são democráticos, legalistas, se mostrou tudo falsa. Aliás, o general que é atual ministro da defesa do governo Bolsonaro, que está todo dia pregando golpe de Estado e dizendo que o processo eleitoral é fraudado, esse general, quando ele assumiu o Ministério da Defesa, ele foi chamado por muita gente de esquerda de legalista. Vão no Google, não acredita em mim. Vão no Google e pesquisem na época que o general assumiu o Ministério da Defesa qual foi o comentário de várias figuras de esquerda. Vejam o que falou o Ciro Gomes, vejam o que falou o Haddad, vejam o que falou o Aldo Rebelo, vejam o que falou o Juliano Medeiros, vejam o que falou o Jax Wagner, o Rui Costa e por aí vai, percebe? Então essa é a primeira questão. Não é possível ignorar a questão militar num debate tático estratégico na atual conjuntura brasileira. Segunda questão fundamental é que é falso debater se os militares vão dar um golpe ou não e tomar como parâmetro 1964. Gente, 64, como Pedro Maren argumenta de maneira brilhante, 64 foi um golpe, a exceção à regra na história brasileira. 64 não é um golpe clássico. Inclusive, no bojo pós-golpe de 64, vários teóricos, teóricas, pensadores debatiam 64 como um novo tipo de golpe, um golpe de novo tipo, um golpe excepcional. Na história política e militar brasileira, a participação das Forças Armadas, o golpismo militar nunca teve as características de 64. Na história brasileira, 64 é uma exceção e não a regra. Percebe? É exceção e não a regra. E o Pedro Mário desenvolve isso de maneira genial em outro texto sobre o golpismo, um texto longo, de umas 15 páginas. Tipo, é longo, mas vale muito a pena ler. É um texto fantástico, maravilhoso. Então, assim, reduzir... Aliás, o texto tá aparecendo aqui, a propósito. Reduzir o golpismo dos militares a um golpe estilo 64 é uma forma burra de não encarar o problema. É dizer assim, não dá para dar um golpe estilo 64. Então tá tudo bem. Como é que tá tudo bem com 7 mil militares no governo? Como é que tá tudo bem com os militares dominando várias estatais? Como é que tá tudo bem com o crescimento de contrato de militares com o governo federal se criando uma verdadeira burguesia de farda? Porque o que mais tem é general que está com empresa e que depois da quebradeira das empreiteiras da Lava Jato e o processo de privatização da Petrobras e Eletrobras, está ficando bilionário, tá ligado? Está se formando a burguesia de farda no Brasil. E o general Pazuello é o caso mais visível, mais chamativo, mas não é o único. Percebe? Como é que ele não precisa se preocupar porque não vai ter golpe igual a 64 quando os militares estão interferindo diretamente no processo eleitoral? Quando os militares estão ameaçando diretamente os candidatos? Quando os militares estão, inclusive, dando cobertura a várias medidas criminosas e pró-bandidagem de Bolsonaro? Por exemplo, Bolsonaro aprovou uma legislação nova em que é possível abrir pista de pouso sem avisar a ANAC. Então você pode abrir uma pista de pouso sem avisar previamente a ANAC. Isso pro tráfico de arma, pro tráfico de droga, pro garimpo ilegal é uma beleza, né? Aí imagina, o Brasil com essa febre de CAC, de não sei o quê, tem milhões de pessoas aí armadas, comprando arma de grosso calibre, aí você pode comprar arma de grosso calibre à vontade e pode abrir pista de pouso e decolagem sem avisar a ANAC. Perfeito pro tráfico de arma, né? Os militares estão dando cobertura para tudo isso. Percebe? Os militares estão dando cobertura para tudo isso. Então os militares estão avançando. Inclusive, saiu na mídia burguesa que o PT mandou o ex-ministro Nelson Jobim consultar os militares se eles aceitariam uma vitória e a posse do Lula. Veja, os caras já são um ator político central e relevante e estão jogando a política como querem. Porque como é que um cara como Lula, que é a maior figura viva da política brasileira, tem medo dos militares e precisa mandar um assessor consultar se os milico aceitam uma vitória e uma posse de Lula? Ou seja, os militares já estão comandando a política sob certo sentido. Então, ficar com uma espécie de cabresto pensando assim, 64 golpes, 64 golpes, se não for isso, tá tudo bem, é uma forma de negar o avanço dos militares na colonização do governo federal e na remodelagem do aparato do Estado. Essa segunda questão, 64 foi um golpe excepcional. 64 não é o modelo clássico de ação golpista dos milicos. E militar fazendo política tem várias possibilidades, não é só dar golpe não, viu? Tem várias e várias possibilidades. lobby, pressão, acordos, ameaças de todo tipo, e os militares estão jogando muito bem, obrigado, até esse momento. E o terceiro elemento é o aspecto temporal. Tem gente que acha que, como o Pedro Mari vem debatendo brilhantemente há muito tempo, tem gente que acha que basta esperar a eleição, o Bolsonaro ser derrotado, o Lula tomar posse, vai ficar tudo bem. Não, não vai não, gente. Tem várias possibilidades. Ah, tem essa tese. Ah, se Lula ganhar no primeiro turno, não tem golpe, tá tudo bem, não sei o quê. Gente, tipo, tem várias possibilidades. Existe uma questão militar para ser enfrentada. Os militares podem querer derrubar Lula se ele ganhar, se ele tomar posse, para querer derrubar Lula com 3 meses de governo. Podem esperar a primeira impopularidade de Lula gigantesca, a primeira queda de popularidade, para fazer pressão, para forçar uma renúncia. Podem tentar impedir a posse de Lula, se ele ganhar realmente a eleição. Tem várias possibilidades. A gente precisa, desde já, criar um grande movimento de massas, um grande movimento de resistência democrática, centrada não em defesa das instituições, não em defesa do Estado de Direito, porque Estado de Direito e instituições não dá para comer, centrada em defesa das condições de vida da classe trabalhadora, de revogar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, de acabar com o teto de gastos, tomar de volta tudo que foi privatizado, de gerar emprego em massa, de combater a fome, e atrelar isso ao movimento anticolpista, inclusive fortalecendo as candidaturas do campo de esquerda radical e revolucionário, como a camarada Sofia Manzano, que é candidata do PCB à presidência da República, que vem tocando um debate fundamental, dentre outros temas, sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário, percebe? Então, assim, tem um problema aqui, não dá para ficar esperando para ver o que, é que os milicos vão fazer, não, viu? E ficar rezando, porque hoje tem um setor da esquerda que trabalha com pensamento mágico. Qual é o pensamento mágico? É, espera a eleição, espera a posse de Lula, depois a gente vê. E até lá, vamos rezar para não acontecer nada. Então, assim, qual é a resposta para a questão militar? Qual é a resposta para o golpismo dos milicos? Qual é a resposta para as ameaças constantes de promover um golpe ou uma ação de outro tipo para manter os mais de 7 mil militares no governo? Não tem resposta. A galera meio que levanta a mão pro céu e reza. Tenta fugir do problema como se fugindo do problema ele desaparecesse. Veja, fugir do problema não vai adiantar. Esperar a eleição não vai adiantar. Esperar uma possível posse de Lula não vai adiantar. Existe um problema militar. Existe um golpismo militar latente. Como é que a gente vai enfrentar isso? A gente precisa de respostas para isso. No glorioso evento Democracia para Quem, teve uma mesa sobre questão militar com a Mariana, o José Genuíno e o próprio Pedro Mari. O Genuíno, por exemplo, fez uma coisa fantástica. O Genuíno esboçou um programa mínimo de como enfrentar a tutela militar. Percebe? Pô, é isso que a gente precisa debater. A gente precisa colocar na boca da esquerda brasileira, colocar para a sociedade um programa de como enfrentar a tutela militar, conectando esse programa ao enfrentamento do neoliberalismo. Então, pô, o José Genuíno é um cara que foi militante na época da ditadura, foi da guerrilha da Araguaia, foi um dos dirigentes mais respeitados e poderosos do PT, que inclusive que ajudou a dar o giro do PT à direita e mudou de perspectiva, fez uma autocrítica. Então, Genuíno é um cara que conhece muito bem a máquina pública, a política brasileira. Genuíno foi muito claro nessa mesa, inclusive, assistam, vale muito a pena. Que, meu irmão, tem uma questão da tutela militar para ser enfrentada, e aí ficar calado, esperando a eleição, não fale disso, esperando um acordo de bastidor, não vai adiantar, tá ligado? Até porque se tentar resolver a questão militar com acordo de bastidor, e nem resolve, né? Na real, isso vai dar melhores condições para os militares negociarem. Negociarem se manter no governo, negociar a manutenção de controle de estatal, negociar a manutenção de contratos bilionários com o governo federal, negociar uma anistia total e que ninguém é punido pelas mortes na pandemia, ninguém é punido pelo que se fez em Manaus, ninguém é punido pelos casos de corrupção, tá ligado? Então, assim, quanto menos a gente fala da questão militar, quanto mais calado a gente ficar, melhor é pros militares, percebe? Tem até uns amigos meus que me perguntam se eu não tenho medo de ficar falando muito de militar, de me colocar numa condição de alvo, ficar criticando os caras. Meu irmão, não tenho medo não, tá ligado? E eu acho que é papel todo militante comunista, toda a esquerda brasileira, todo revolucionário, toda revolucionária, todo democrata, colocar que nesse ano, a eleição, nossa tarefa central é derrotar 3 inimigos. É o Partido Fardado, o bolsonarismo e o neoliberalismo. Não dá pra escolher não, viu, gente? Porque tem gente que quer derrotar só Bolsonaro nas urnas, mas quer negociar com o Partido Fardado e quer negociar com o neoliberalismo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É uma tarefa tripla que tem que ser executada triplamente. Enfrentar o golpismo, o neoliberalismo e o bolsonarismo. Já que esses três, inclusive, se retroalimentam. Então, se você não quer enfrentar o neoliberalismo, o programa ultraliberal de destruição das condições de vida, de salário, de trabalho, das empresas públicas, das políticas públicas, você não vai conseguir enfrentar até a última instância o bolsonarismo e o golpismo dos militares. Por quê? Repetindo, a classe trabalhadora não se mobiliza por abstração. A classe trabalhadora não vai sair na rua para defender as instituições, para defender o Estado de Direito, para defender a STF. E graças a Deus, viu? Muito bem. Eu acho que seria um problema se a classe trabalhadora saísse na rua para defender em abstrato as instituições. Ainda bem que não, percebe? Então a gente tem que ficar muito claro e a gente tem que colocar no centro da questão. Não pode esperar até as eleições, nas mobilizações, enfrentar o golpismo dos militares, inclusive no 7 de setembro. O 7 de setembro tem que ser um protesto fundamental para colocar a denúncia do papel dos militares na corrupção em curso, na destruição do Brasil, nos mais de 600 mil mortos durante a pandemia, e mostrar como o golpismo dos militares vai piorar em muitas condições de vida da classe trabalhadora. Vai fazer com que a comida fique mais cara, o desemprego piore, a conta de luz fique mais cara, a conta de água fique mais cara, o gás de cozinha fique mais caro e tudo piore. É essa a perspectiva de ação para quem quer dar uma verdadeira resposta popular, uma resposta da classe trabalhadora, essa conjuntura que a gente vive. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, ouvir o Revolushow, conferir os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.